Guaça Rockcast número 13, a parte 2. É isso aí, pessoal. Agora vocês vão ouvir a continuação do programa 13, a segunda metade, onde a gente continua todo aquele papo de bêbado, aquele papo de boteco sobre vômitos, sobre cervejas baratas, uísques ruins e tudo mais. É, nós começamos o programa agora, essa segunda parte, ao som de Shibuku, ou Shibuku, eu não sei a pronúncia correta, uma banda alemã que vai tocar na Zombie. Maiores informações no último bloco. É isso aí, pessoal. Ainda hoje vocês poderão concorrer a alguns prêmios no final do programa. Deliciem-se, pessoal.
Tem um pra contar, foi no, eu não lembro ainda se era caixa d'água ou se era Qualang na época ainda. Você tinha mudado.
Meu, na boa, eu preciso mijar. Então vai contando aí.
Vai mijar e traz outros pra nós tomar. Pelo menos uma pra mim.
É, uma pro Gota. Dado especial tem tratamento especial.
Aí eu sei que chegamos no, na Qualang, já tava louco, já cheguei lá retardado. Era um show, nem lembro que show que era.
Era aqueles lances de cerveja barato pra caramba?
Não, esse aí teve uns porre, mas eu não cheguei, não foi tipo assim, tão memorável. Eu lembro mais pelo preço da cerveja do que pelo, pela ressaca no dia seguinte. Sei que cheguei lá, começamos a tomar, né? Eu tinha levado, sei lá, vodka, uísque lá pra tomar no estacionamento lá, né? Sei que dei PT lá, travei. E nisso, como nós ir pra chácara de vez em quando, rebigar, sair de tomar lá. Nós não tinha uma banda na época, ensaiava lá. Então nós já ia, ensaiava e se matava lá, tentando tomar. Tinha um colchonete meu na caçamba da caminhonete do cara. Mais um monte de litro de vinho, coisa que do lado do colchonete. Sei que eu fiquei ruim lá na, no estacionamento da, do caixa d'água lá.
E o colchonete ali no jeito.
E o colchonete de jeito. Eu falei, quer saber do negócio? Pô, vou dormir não,
peraí,
na caçamba.
Peraí, essa história é a história do japonês na caçamba?
Não, não, essa é outra. Tá.
Você tem que contar do japonês na caçamba.
Pô, que porra é essa, cara?
Calma. Aí sei que, tipo, peguei e fui dormir, cara. Fechei a tampa da caçamba ali, a lona ali. Fiquei dormindo de boa. De repente, alguém descobriu que eu tava ruim e tava dormindo lá dentro, né? Foram lá, me encheu o saco. Ah, e vem o cara, eu dormindo lá, o filho da puta vai lá e mete a mão na minha orelha. E vai lá o outro, e vai lá e não sei o que, começa a mexer comigo. Eu sei que numa dessas eu tava meio que acordado, que o cara veio com a mão assim pra cima de mim, pântico. Dá um tabefinho na minha cabeça. Me encheu.
Você deu um soco nele.
Não, peguei o braço do cara e mandei o cara pra dentro da caçamba. Bêbado.
Você comeu ele?
Não, não, só mandei ele. Ele foi de cabeça do outro lado da caçamba. Saiu xingando de tudo quanto que é nome. Mas depois disso também ninguém foi mais lá me encher o saco, cara. Dormi tranquilo.
Por
acabou
que será, né?
Acabou o show, fui embora.
Tamanhozinho mamute, né?
Na época era até um pouquinho menor, assim.
Cara, dizem que o uísque não dá ressaca, certo?
Não dá o quê?
Uísque bom, né?
É, então, aí é que tá. Você já tomou grampa? Também... Você já tomou grampa?
Lógico que já.
É por isso que eu não tomo deste lado, cara. Uma vez, cara, um fim de ano. Porra, a família inteira lá, cara, no sítio do meu pai. Eu juntei naquela porra daquele grampar e falei, é hoje, filho. É hoje que eu vou ficar louco. E, ó,
é grande parada, né? Parada cardíaca, parada mental.
Parada mental, né, cara? Cara, fiquei retardado, cara. Fiquei louco. Eu tinha uns 17, cara. Nem sei, cara. Fiquei louco, louco. No outro dia, cara, eu acordei primeiro de todo mundo, assim. Tipo, acordei primeiro. Pá. Tinha ninguém acordado, sol nascendo. Réveillon, tá ligado? Eu falei, véi, tô ruim. Aí acordou um primo da minha mãe, cara. A hora que eu vi, já tava gorfando, cara. Aí gorfei a Billy, sabe? Aquele bagulho verde, escroto pra caralho. Ah, que nojo, cara. Aí o pior, cara, quando você tá nessa situação, são remédios caseiros.
Ui, boldo.
Não, chega um assim e fala assim, toma boldo que melhora. Aí você dá um gole naquela merda, você já gosta dentro do copo,
melhora
praticamente.
Melhora o quê,
né?
Cara?
Né? Você vomita praticamente dentro do...
Melhora um pouco, porque se você sobrou um resquício do uísque, grampar no estômago, ele vai embora, tá ligado?
É pra ajudar a diluir um pouco o grampar. Cara, eu acho que a gente devia começar a tomar grampar com boldo, cara.
Primeiro boldo, mal, né, cara?
Primeiro boldo no grampar e...
Não, cara, aí...
Mas você chegar lá na MPB, lá onde tocou, mas falou assim, por favor, eu quero uma dose de grampar
com boldo,
com boldo, por favor.
Umas duas folhas.
O senhor quer com duas ou três pedras de gelo? Não, eu quero três folhas.
Não, aí você
faz o gelo com o caldo já, né?
Bacana,
aí
é.
Com água de coco, né? Aí sim, hein?
Com água de
coco. Cara, vamos vender essa ideia, cara.
De boldo, né? Não espalha, essa parte vai ser cortada do programa, tá?
Pô, que chato.
É, o caralho que vai. Enfim, cara. Aí vem o cara e fala assim, meu, toma boldo. Aí você toma um golinho já... Aí vem o outro e fala assim, não, toma Coca-Cola que você vai melhorar.
Coca-Cola já... quente.
Não, e vem com aquele copo de coca de 500ml, tipo, transbordando, tá ligado? Você tem que tomar.
Quente, fala, né? Quente. Fala, não, toma quente.
Fala, não, mas eu tô...
Porque desentope até pia, cara. Se entopia, não vai fazer mal pra
aí
você.
Aí você pega e fala, não, mas eu tô melhorando. Fala, não, bebe aí. Bebe. Fala, meu, tem que beber essa merda. Aí você dá um gole naquela bosta. Você já vomita de novo, tá ligado? Você
mas já tinha tomado um copo de boldo, mas um copo...
Um copo de coca, já coca boldo, né? Coca boldo. Aí vem o cara e fala assim, não, cara, toma bastante água aqui, ó. Batata. Se tomar agora que você vê, você tá vomitando só água, tá ligado? Não, não adianta.
Cagando
não adianta,
mole.
Cara. Não adianta. O porre mais memorável que você teve, gótico. O mais, assim, que você fala, meu, esse foi... Ih.
Caramba, cara, foram tantos.
Então já... Então eu, vamos...
Esse programa vai pra 2 horas.
Vamos pular.
Mancho. Cara, eu vou, vai falando que eu vou pensar meu porra mais memorável.
Conta a história do japonês na caçamba, cara.
Cara, do japonês na caçamba é foda.
Um japonês. Imagina um japonês alcoolizado. Uma coisa muito comum, né, de se ver. Aliás, não era, né? Porque hoje em dia, tanto faz. Né, foi misturando aí com as raças e tal. Agora se vê japonês muito louco já.
Não, japonês tem aquele probleminha que não tem uma enzima no organismo.
Ele...
Que um copo, de primeiro gole de cerveja,
metade do que a gente aguenta, ele toma. O japonês é foda. Metade que a gente consegue tomar é o que é o suficiente pra ele.
Então,
e mulher ainda, metade ainda, cara. Você imagina uma japa tomando 10 latinhas.
Cara, tem uma.
Você tá louco?
Como alcoólico,
certo?
Morre.
Então, eu sei que o japonês não tem uma enzima, cara. Ele dá um gole em álcool assim, a orelha fica vermelha.
É verdade, verdade, isso aí é.
Ah, nem, agora não me pergunte o nome da enzima.
Comprovado pelos nossos
laboratórios
da enzima,
essa, o nome dessa enzima?
Ah, vai ser.
É, eu sei. É enzimas orelhoides.
É. Tá, resumindo uma história de japonês. Certo dia, novamente a gente no caixa d'água, Aqualang, não me lembro a época exata.
É, era lá naquele lugar. Mano.
O japonês despirocou. Tomou mais do que devia. E nós com a mesma caminhonete de novo lá.
Mesmo colchonete atrás.
O japonês deitado, estirado lá no chão lá. Falou, quer ir embora com nós aí, cara? Você deita lá na caçamba lá e vambora, né? Beleza. Falou, vocês dão um carona pra mim na caçamba? Falei, não, lógico que não dá, entra lá. Falei, nossa, vocês são um camarada pra caralho. Pegou, colocamos o japonês na caçamba, fechamos
véio, eu
a lona
vocês.
Lá. Fomos embora.
Cada curva que fazia, o japonês batia nos dois lados, né?
É, não, pior que saímos devagar, cara. Saímos, giramos ali no... Não sei o nome da... Continuação dessa da leiria ali, né? Pegamos ali a Rua dos Travecos ali, ó. Gilberto Carvalho, né? Sentido da Gilberto Carvalho.
É, esse negócio.
Carne e Leão.
Carne e Leão. E paramos no primeiro sinaleiro ali, um antes da Paraná. Aí nisso, o maldito motorista foi fazer uma gracinha com o carro. Foi cantar
o cara vai fazer uma gracinha com um japonês dormindo na caçamba. Ótimo. Não, perfeito.
Ele só foi dar uma zoada. Fez assim, ó. Cantou o primeiro, bateu o segundo. Foi igual uma moça dirigindo. A 25 por hora. Até o próximo sinaleiro. Só que a gente não percebeu que tinha uma viatura da polícia atrás da gente.
Puta merda.
Ótimo.
E um cadáver praticamente na mala.
É, basicamente.
Presta atenção, cara. Essa história é massa. Presta atenção.
Paramos no sinaleiro ali da Paraná. Que eu me lembro, a única coisa, não vi giroflex, porra nenhuma, piscando, nada. Devia estar tudo apagado com esse filho da puta. Cara, só vi um bagulho cromado, velho. Devia ter uns 25 centímetros na minha orelha. Sai do carro agora. Aquilo lá eu nem olhei pro lado. Eu só coloquei as mãozinhas bem devagar, assim, pro vidro. Abaixei a mão, abri pela maçaneta pelo lado de fora. Manti as mãos pra cima. Vira de costas, não sei o que, põe a mão no teto aqui, blá, 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 blá. Como eu não tinha visto que era
e polícia... E o japa lá atrás.
Não, o japa, cara, o japa dormindo, tava sonífero. Sonífero.
Morto lá atrás.
Saco de batata, né?
Como eu não tinha visto...
Derrou meu saco de batata! Como eu não tinha visto giroflex, não tinha visto nada, falei, roubaram nós, né, cara?
Perdeu o Playboy, perdeu o Playboy!
Eu nunca vi uma polícia andar com uma, sei lá, 765, uma automática de uns 20 balas.
Mas é que era o Clint Eastwood. Da 44,
cromada daquele tamanho lá, né? Falei, bom, roubaram, né? Cara, depois de uns 30 segundos que eu tava com a mão no teto do carro já, aí que eu fui ver o giroflex batendo lá na parede, onde era o antigo kart. Não sei se quem
o cara
lembra,
tava aí. Com reflexo bom, né, cara?
Porra!
Não, porque eu só tava olhando pro chão, meu irmão. Tava olhando pra mais lugar nenhum.
Tava cagado já na hora dessa. Tava escorrendo pra
dona de CB na cueca.
O cara tirou tudo quanto que era coisa na carteira, vocês fumaram, meteram lanterna na garganta e não sei o que. Não, nós só tomamos umas latinhas ali, não sei o que. Papo vai, papo vem, revistaram o carro, viraram o carro do avesso e nós lá. Aí,
o japa.
Calma.
Tava dormindo ainda.
Calma,
aí nisso
dormindo.
O policial fala,
toda essa zona ele dormiu.
O que você tem na caçamba?
Não, eu tenho só um corpo policial.
Aí o Magrela, né, que tava dirigindo lá, né, falou, quer saber do bagulho? Nós já tá fudido mesmo? Abra essa porra, então. Cara, o policial foi lá, fez... Vap! Abriu assim, ele tipo, parou, olhou bem assim, olhou pra nós... Que esse japonês tá fazendo aqui dentro?
Cara, essa parte é muito mal. Eu fico imaginando o policial abrindo
calma. A melhor parte sai por vir.
Aí,
nisso, nisso, tem pior. Nisso, o policial foi lá, deu um cutucão no japonês.
Japonês morreu.
Japonês acordou, levantou, né? Saiu da caçamba. Tipo, olhou pra nós assim, não entendeu nada que tava acontecendo. Foi pro meio da avenida, cara.
Foi no canteiro.
No canteiro do central ali, assim. Achou uma árvore. Tirou o birimbau pra fora e começou a mijar do lado dos policiais.
Mas nem
falou o nome, nada. Tipo, olhou pra nós, olhou pra polícia, não entendeu o que tá acontecendo. Foi lá, foi dar uma mijada.
Policial... Não, esse é punk. Esse é punk.
O policial olhou pra
isso
nós.
Isso é macho.
Falou, cara, vocês precisavam levar uma surra. Falou, só não vou bater no seio porque esse japonês não vai sentir nada amanhã. Achei que deu um rolo do caralho lá, o cara acabou liberando nós, não deu multa, não aconteceu nada.
Não, pera aí, e o japonês, cara?
Voltou pra caçamba dormir. Não, nós perguntamos pro policial, falou, ó, o cara tá de carona com nós, irmão, lá na puta que pariu, né, pra levar ele ali. O policial olhou bem pra nós e falou assim, bom, se eu não cruzar com vocês depois, se vocês levar a sorte, não cruzar mais nenhum policial, pode levar. Some a gente correu o risco, né, cara? E falou, não, falou, some na minha frente.
Nossa, cara, vocês tiveram muita sorte, cara.
Não, isso, entramos no carro, vambora, velho, vamos sumir daqui. Chegamos, vamos bater um dogão, né, cara? Depois do dogão, nós larga o japonês lá no dogão, dá uma ressuscitada nele e fala, ah, agora daqui pra frente você se vira, meu irmão. Nem sabe onde você mora.
Se vira, Nihondinho.
Velho,
aí nós chegamos no cachorrão, uma galera, sei lá, se foi pagar aqui que foi. Falou, mancho, você tá com minha carteira de motorista? Falei, eu?
Eu não, você tá louco? Ficou com o policial.
É, foi o que o nós pensou, né? Cara, a gente voltou lá no Paraná, mas saiu o japonês aí, né, na caçamba. Voltamos lá, procuramos no chão, nada. Voltamos pro cachorrão de novo. Aí, tipo, o banco, assim, empurrei o banco dobrável, né, cara?
Sim.
Não era? Aí, tipo, no meio do banco, assim, cara, entre o assento e o encosto, assim, tava lá o documento do carro.
Nossa.
Mas foi mais um susto, cara.
Cara, eu lembrei de um agora, cara.
Esse japonês merece uma estátua, cara.
Merece.
Cara. Você conhece o cara? O cara tá por aí ainda nas baladas?
Cara, geralmente eu vejo o irmão dele, já vi várias vezes lá no Tribos lá, irmão dele.
Já vejo sempre, toca comigo.
Não. Infelizmente não é esse, senão eu falava nome.
Cara, uma vez, cara, quando eu trabalhava lá no... Fazia uns bicos lá no Mariocas, Manjo Bar da Carioca, do Anselmo, lá na UEM. Ficava entre o pastel e a padoca ali.
Vendia caldo de feijão?
Não sei, cara. Eu trabalhava ali, tipo, quando dava, tipo, sufoco, tá ligado? E eu trabalhava em troca de cerveja. Tipo, eu não ganhava um real. O que eu ganhava era, tipo, felicidade, porque era legal pra caralho. Tipo,
ele trabalhava meia hora e falou, ó, posso tomar uma agora?
Não era isso não, cara.
E aí,
você, tipo assim, você trabalhava com um copo assim já, a carioca vinha e tuchava o seu copo. Às vezes você nem queria beber, ela vinha e tuchava o seu copo.
Aí Imagina, nem queria beber.
Um dia de vestibular, cara. Foi um dia desse. Eu cheguei lá, tipo, umas 2 da tarde.
Porra, lembrei do meu porre memorável.
Calma, agora você vai esperar o meu.
Vixe, esse é foda.
Às 2 da tarde, cara, cheguei lá, daí até às 4, falei, não vou beber, né, cara? Sei lá, tô meio ruim, tô estragado de ontem, do pó de ontem, tá ligado? Aí, cara, deu umas 4 horas, falei, quer saber? Regaça. Cara, e aquele furdunço de universitário, de vestibulando, principalmente, entrando no bar e saindo e pegando cerveja. Aí os caras, às vezes, tipo, congelavam, os caras falavam, ó, tá congelado. Aí você trocava, só que congelado a gente deixava, a gente bebia, tá ligado?
Consumo, né?
A gente tomava. Tirando a que a gente tomava normalmente.
Quero que o cara escova o dente, né? Falou, ó, chocou. Chocou. Deixa aí que eu tomo,
vagabundo. Aí, cara, a gente... Cara, tomou pra caralho, velho. Nesse dia, foi o dia que eu conheci a Thaís, cara. Eu tava louco.
Essa história eu conheço bem.
Então, mas...
Eu estava lá esse dia.
Você...
Eu apareci
você
por lá.
Você passou lá.
Tinha que tocar no...
Então, presta atenção. Antigo. A noite acaba lá.
Vai.
Fábrica Rock. Cara, Thaís chegou. Lógico, não conhecia ela. Daí ela pediu uma cerveja, né? Daí eu fiquei olhando. Olha só, uma ruiva, né, cara? Daí ela olhou assim, olha só, cara, o nível. Ela me cantou. Ela olhou pra mim e falou assim, ela devia também estar de porra memorável. Ela falou assim...
É, pra ter te escolhido,
não, ela devia estar muito bem. Ela deu um chute, manja, chute no escuro. Ela falou assim, moço, Você vai no Tribus, né? Cara, você vê um cara de camiseta preta, de banda, cabeludo, barbudo.
Só tem um bar pra você chutar, né?
Então. Aí ela falou,
lógico.
Moço, você vai no Tribus, não vai?
Não, não. Eu vou no Car Wash Night de pancadão.
Aí, cara, pô, você encontrar uma menina que gosta de rock, né, cara? Que vai no Tribus, é muito difícil.
Hoje é uma coisa.
Aí eu olhei pra ela e falei assim: meu, eu vou, por que você vai também?
Aí já começou, né,
pá? Ela falou: não, só pra me manter distância de você.
Não, calma. Ela falou assim: ah, eu vou, não sei o que. Eu falei: ah, então é que eu nunca te vi lá, não sei o que. Cara, eu tava tão louco, cara, que eu peguei e falei assim: então vem cá, vou te dar um papelzinho aqui. Eu vou anotar meus dois telefones e o meu MSN. Você me adiciona, viu? Eu ainda olhei pra ela desde dedo. Eu falei assim: se você não me adicionar, você tá mal.
Cara, mentira.
E ela pegou.
Ele deu um comprovante da conta telefônica.
E ela pegou.
CEP,
não.
O endereço.
CPF.
Emprego da mãe, RG, do pai dele, do irmão.
Histórico da família. Falou que era
dela. E ainda
você.
Assim, coitado.
Aí,
Thaís,
cara,
caiu.
Foi vir falar que ela que deu em cima dele ainda.
Aí ela pegou o papelzinho e vazou. E eu fiquei lá, cara, trabalhando acho que até umas 10 horas da noite. Aí saiu eu e o Croc de lá. A gente veio aqui em casa tomar banho. Louco.
Ficou lá não. No meu show ainda.
Não, nessa hora, eu já tava out of this planet, tá ligado? Tava em outro lugar. Já não. Eu respondia por mim.
E perurano.
Foi engraçado. Já, eu ia tocar lá no Fábrica, né? E acho que eu e o Brian Bolívar.
Era. Aí, cara.
Eu vi ele lá, cara. Ele parecia, tipo assim, pisando em ovos, tá ligado? Fora de si.
Eu tava muito louco aquele dia, cara.
E aí, D2? Ele demorou.
É, mas
o
meu porre memorável tem muito a ver
não, com isso. Não, cara, eu batendo cabeça com Queens of Stone Age. Tava retardado. Aquele dia. Não, aquele dia eu saí do meu corpo.
Verdade.
Cara. Ó, lembrei meu porre memorável, cara.
Continuous.
Cara, o Rafa tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, cara. Devia fazer aí umas duas semanas, na época que eu tocava no The Jones ainda.
Que Rafa?
O Rafa. Rafa da Inimitável.
Ah,
o
Rafael.
Antes da gente tocar no Lemis.
Você fala pro professor Rafael que daí eu vou saber quem é, cara.
É, você tá de... O que que é? Você tá de dependência com ele?
Não, né? Não.
Então, o Rafa tinha
é
acabado...
É bom você falar que eu vou futeá-lo com
não,
ele.
Não, ele alivia pra quem vai nos shows, tá ligado?
Ah, bacana.
Você que faz concreto com o professor Rafael, vai no show da banda dele que ele...
É. Pois bem. Continua. Aí... Ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos e eu tava tocando The Jones, cara. E foi uma noite legal, foi lá no Fábrica. E a gente ia tocar junto com o pessoal do Ouvidos Calados, cara.
Fábrica tinha porra, hein, cara, memorável.
Pois é, cara. Aí nós chegamos lá, fomos passar o som. O cara falou: ah, se quiserem beber, tá livre o bar.
Ah!
Aí eu já olhei e falei:
você já olhou, posso sentar lá dentro, lá do lado do freezer?
Eu falei,
ou não?
Eu quero uma vodka com energético.
Ah, chique, que metido, cara.
Chique. E lá, passando o som e tomando vodka com energético. Cara, quando nós terminamos de passar o som, eu já tava mais louco que o Lobão. E beleza, ficamos lá e passa o som e toca uma banda e a gente não começa. E eu tomando cerveja.
Você é Leminski. Ah, não, The
não,
Jones.
Não, na época do The Jones,
The Jones
ainda.
The Jones era máscara.
Sim, sim.
Aí tamo lá e eu tomando. Aí, cara, fomos tocar e eu já tava pra lá de Bagdá já. Lá de Marrakech. Foi legal o show, cara. A hora que terminou o show, aí eu encontrei o Rafa. Aí ele lembrou do Fábio Mungo lá de Londrina, do Ouvidos Calados, o cara que é cadeirante, canta pra cacete.
Caralho.
Porra. Aí ficamos lá tomando, conversando, e ele falando: porra, fiz isso nos Estados Unidos, fiz isso, onde passei em tal lugar e tal. E ficamos conversando e tomando. Isso a gente já tava mais doido que o Lobão, cara. Era um dia de vestibular, cara. Tinha enchido aquele Fábrica. Cara, eu sei que chegou uma hora da noite, cara. Tinha acabado tudo já. Todo mundo tinha ido embora. Aí o Rafa: Guático, eu aprendi jiu-jitsu lá no...
Ai,
Estados
ai,
Unidos.
Ai,
falei: porra,
ai.
E eu tô fazendo Aikido aqui no Brasil, Rafa. Ele: segura aqui. Eu falei: tá, segura aqui. Não sei o que. Vai, puxa pra um lado, puxa pro outro.
Que viadagem.
Cara, a gente, os dois... Trêbados, cara. Caímos em cima de uma mesa de mármore lá do Fábrica. Quebramos a tal da mesa.
Ah, lógico.
Não. A mesa, assim, do jeito que assim, ela pum, foi dar uma reladinha, ela caiu. Trincou em 1 milhão de pedaços, cara.
Nossa. Na verdade, as mesas lá era tipo, era estrutura e o tampo não era fixo.
Não era. Era solto em merda, cima cara. Da mesa. Aquele, pior, né? Mármore de Carrara, aquele verde.
Ah, você tá zoando? Era caro pra caralho.
Bateu no chão, virou assim um vidro, cara.
Ele só
olhei pra cara do Rafa
só assim, perde pro Café Imperial, só no preço.
Cara, virou 1 bilhão de pedacinhos aquilo, cara.
Nossa.
O cara olhou assim: vocês vão ter que pagar, cara. Vocês vão ter que pagar.
E aí?
Tirei do cachê da banda, paguei.
E você não pagou a banda, lógico.
Tirei do meu bolso pra pagar os caras, né?
Caralho, que merda.
Resultado, tava tão louco, fui parar na casa do Ranieri, que era lá na Vila Esperança. Nossa. O cara tinha que mudar no outro dia, 7 horas da manhã, querendo tirar o sofá e eu dormindo no sofá, cara. Tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar, eu sei que acordei, fui pra casa.
No caminhão de mudança.
Porra, cara, quase
o cara acordou dentro do caminhão, né?
Cara, eu sei que eu fui pra casa, acordei umas 4 horas da tarde, nem liguei na empresa, tinha 1 milhão de ligações no celular.
Nossa.
Aí o Rafa passou em casa e falou, porra, gótico, depois de velho nós resolvemos dar uma de doido agora,
adolescente.
Cara. Porra, olha só, cara, pagamos 50 cada um. Porra, imemorável, traumático.
Vamos, não, vamos falar agora só do último porre, daí a gente fecha o bloco.
Puta, tinha mais uns 5 porre.
Então conta um aí, velho.
Pô, se eu for falar de porre, vai até as 4 da manhã aqui hoje, pô.
Cara, vamos soltar uns drops. Vamos soltar uns drops, então, Maringuaça Drops.
Tem um curtinho. Uma vez, carnaval no Olímpico, né?
Chegamos lá.
Desgraceira pura.
Eu e o Cazuza.
Cara, chegamos lá, tipo assim, o Cazuza ligou lá em casa e falou, vamos pro Olímpico. Falei, vamos, a gente era sócio, né? Não pagava pra entrar. Vamos embora. Falou, o negócio é o seguinte, seu pai pode levar? Falei, meu pai... tá fora de casa. Falou, meu pai pode levar agora e não pode mais levar depois. Falei, então vambora. Me dá 5 minutos que eu tomo um banho e troco de roupa, né? Cai pra lá.
Beleza, cara.
Vai. Tipo, nós chegamos lá, tipo, 9h30 da noite. Tinha ninguém no estacionamento.
Nossa.
Cara, pegamos, voltamos. O pai dele largou nós lá, né? Voltamos, tinha um tal de Castelinho Bar. É o Castelinho,
velho. Castelinho, velho. Nossa.
Quem escutou o Maringuá, sem saber a história do Castelinho.
Natália do Castelinho. Um
pouquinho antes do Olímpico.
Não acredito nisso, cara. Eu não acredito nisso, cara. Você nunca me contou, velho, essa história.
Calma.
Filha da puta você, hein.
Aí chegamos lá no Castelinho Bar, mesona de snooks. Aliás, só cabia a mesa e o balcão, mais nada cabia no Castelinho Bar. Era um 3 metros quadrados ali, absurdo.
Viu uma pinga.
Começaram bem,
né? Quebrado, cara, né? Na época eu não tinha dinheiro, não trabalhava, fazer porra nenhuma.
Não, pinga. Eu falei, ah, tem essa aqui. Eu falei, não, mas é barato.
Nossa.
Parecia um negócio de plástico lá, cara. Eu falei, vai essa.
Nossa, cara.
Velho desgraceiro.
Saiu, tipo, 1,50 o negócio.
Não, não é nem isso, cara. Deve ser bem mais barato.
Saiu 30 centavos, foi muito.
É, né? Não, na época, tipo, devia ser equivaler a 1,50 hoje, assim, a garrafa inteira.
A garrafa.
Pô, era de plástico, cara. O logo da marca lá nem colava direito no negócio. Tão lazarenta que ela era.
E você lembra da marca ou não?
Não lembro, cara.
É, por causa do
sei que era um rótulo preto, tipo assim, tipo alta tensão, não um head, tá ligado?
Uma caveira com duas tiras.
Era alguma coisa por aí. Tá, pegamos a garrafa, fomos lá pro Olímpico. Chegamos lá, abrimos. Tipo assim, tinha uns carros lá. Não era os carros... os caras que estavam no bloco, alguma coisa assim.
Tá, era o cara da banda.
Não conheci.
O cara que ia limpar o chão, né?
É. Cazuza, abre essa porra aí. Abrimos. Cazuza deu, tipo, um gole e já gorfou.
Nossa, velho.
Já mandou. Ele falou...
você viu o nível da pinga,
não,
né?
Vou mais tomar esse bagulho, não. Cara, eu abracei aquele negócio lá e fui.
Foi só você e o Cazuza?
É, não. Tipo, mais tarde foi chegando gente. Ah, não, a gente tá, mas
é, a princípio.
Fomos só nós dois. Aí, cara, abracei aquela garrafa e comecei. Pum. De golinho, golinho.
Nossa,
golinho,
você
golinho.
É doido, cara.
Que lá começou a queimar o estômago. Sei que, tipo, resumindo, achei um pedaço de parede lá, onde ninguém mijava. Encostei lá e pacotei. Acordei 2 horas da manhã, bati a mão, fui ver a hora que era. Não tinha relógio no pulso mais.
Que ótimo. Falei, né, cara?
Fudeu. Meti a mão no bolso direto, né? Sem carteira. Sem fudeu chave quadrado. De casa. Sem carteira. Aí, aliás, a única coisa que sobrou em mim, fora minha roupa e meu tênis, era a carteirinha do clube.
É, menos e o rabo, mal. Né?
Ou tava?
Não, tava intacto ainda.
Tava.
Eu dormi sentado, na verdade.
Ah, tá bom.
Cara, aconteceu uma dessas com meu primo, cara, no Chico Neto, cara. Ele acordou umas 3 da manhã de cueca lá, cara.
Não cheguei a esse ponto ainda, não.
Porra.
Isso é perigoso, velho.
Tá, sei que, tipo, acordei sem nada. A correntinha não tinha, relógio não tinha, chave de casa não tinha, carteira não tinha, carteirinha do clube, só no bolso, mais nada. Cara, eu saí rodando aquele estacionamento inteiro, umas 3 vezes, procurando um maluco com o relógio igual o meu. O primeiro que eu achasse, eu tinha jurado que eu ia matar o cara.
Nossa, como você é mal, mancho.
Não achei ninguém. Peguei, falei, eu vou entrar. O filho da puta tá lá dentro, né?
Vamos arrebentar esse filho da puta agora.
Entrei lá dentro, assim, cara, dei um rolê e não achei, assim.
Um milhão
achei
de pessoas.
Achei o Cazuza. Falei, Cazuza, o negócio é o seguinte. Você lembra do meu relógio, né?
Lembro. Você vê um cara com um relógio parecido com
rebenta,
o meu,
rebenta.
Você me avisa que eu vou matar o lazarento, que eu dormi lá fora, não sei o que, blá blá blá. Os caras me levaram tudo, cara, não sobrou nada. Aí, tipo, ele olhou com uma cara bem sarcástica assim pra mim. Tá tudo no meu bolso, vagabundo, bêbado, desgraçado. Falei, velho, você só não vai parar daí naquela piscina lá, porque você é tudo com meus negócios, cara. Senão você ia voar daqui
o cara de cima lá embaixo.
Pegou pra cuidar, mas não me avisou, né? Bom,
também tivesse ali.
Ele deve ter avisado.
Com certeza ele te avisou, cara.
Não, pior que ele falou que não avisou, não. Eu já tava. Na hora que ele viu eu lá, eu já tava tombado.
Cara, agora vamos tocar uma música pra comemorar o tema. Ressaca Sem Fim, do Matanza.
Manda bala. Isso aí.
Graças à magia da edição, nossos magos iluminados, Michel e D2, e o software iluminado Cubase, nós podemos inserir a voz do Rafão, este que vos fala, mesmo sabendo que o programa foi gravado há quase 2 semanas, ou pelo menos parte do que vocês vão ouvir hoje. Como já foi comentado, né, na parte 1 do programa 13, né, houve a entrega da premiação dos melhores de 2008 Sonic Flower Club, né, evento esse que foi apresentado pelo Rafão. E Rafão, como, né, muitas pessoas inteligentes sabem, é uma dessas criaturas que se referem a si na terceira pessoa, o que pode ser um caso grave de esquizofrenia ou algum outro tipo de perturbação mental. Ele pediu para dizer que gostaria muito de agradecer ao Flávio, à Paola, né, que subiu no palco para apresentar com ele, ao Pestana, ao Stone, a Joelma, todo o elenco da base, e comentar pessoalmente, específico, né? Perdão, comentar especificamente o troféu de melhor bar que o Tribus Bar venceu, né? Eu logo logo vou estar, né, como não posso deixar, não posso evitar o gerundismo, estarei postando no meu canal no YouTube e logo em seguida vou linká-lo no blog do Maringuaça e na comunidade do Maringuaça, o vídeo da entrega do vinil do Tribus Bar, conforme eu havia prometido no dia da premiação na Base Bar. Também comentando a respeito dessa votação, eu tenho uma ressalva, né, que é a questão das regras. Acho que os únicos votos que deveriam valer de fato são aqueles que tivessem sido para todas as categorias, né? Então eu acredito que algumas dessas categorias e talvez alguns dos vencedores tenham sido assim bastante felizes em fazer uma campanha em prol de si, né? Mas isso não invalida o valor de ninguém, não invalida a vitória de ninguém. Eu só creio que eles deveriam ter peso mesmo, a não ser que a pessoa tivesse votado em todas as categorias. Mas esse é só um comentário pessoal.
Sem dor de cotovelo, né, gente? Porque na nossa categoria, os três programas, pelo menos os outros, estão de parabéns. Eu não sei a gente, né, cara? Um abraço aí, pessoal, do programa Sem Rótulo e do programa Garagem. Foi muito bom concorrer com vocês. Mas o ano que vem a gente vai ganhar. Lógico, sem chance pra eles.
Algo me diz que não vai ter para ninguém ano que vem, mas isso é só uma conjectura. De qualquer maneira, gostaríamos de agradecer aos nossos fãs mais abnegados e que votaram, né? E vou fazer um comentário aqui sobre uma reportagem do O Diário, reportagem do nosso colega Andy, sobre a Ordem dos Músicos do Brasil. Ela foi publicada no dia 20 de janeiro, pelo menos é a data que eu tenho aqui, porque eu imprimi a versão online, né? A Ordem dos Músicos do Brasil promete mudar o panorama e a rotina do setor musical em Maringá. A ideia é melhorar a situação para os músicos e professores profissionais e pegar no pé de quem não está cadastrado no órgão, mas trabalha clandestinamente, dando aulas ou se apresentando em eventos e datas. Existe uma discussão antiga sobre isso, né? Sobre a questão de se o músico, enquanto performer, né? Enquanto artista, se ele pode ou deveria ser sindicalizado, deveria ser uma profissão regulamentada. Na verdade, ela é sim, já há várias décadas. Existem outros órgãos, inclusive, né? Eu diria que o OMB talvez seja o mais abrangente. Maringá recentemente teve nomeado um novo delegado regional, Ronaldo Gravino, e me parece, pelo menos de acordo com a reportagem, que ele está bastante interessado em moralizar certas coisas que nós vimos por aí, né? Tanto a respeito de gente que supostamente ensina outras pessoas a aprender a tocar instrumentos e tudo, e também a questão da regulamentação de bandas cover se apresentando, cobrando para se apresentar em bares da cidade. Eu não sei se é o mesmo órgão que vai cuidar disso, existe aquele outro que eu esqueço o nome agora. Essa é uma questão polêmica. Eu até sugiro que vocês, ouvintes, né, se manifestem através do blog, dos comentários, né, depois que essa edição do Maringuaça for postada, assim como da comunidade também, porque essa é uma discussão que pode render muita coisa, principalmente informação para aqueles que às vezes estão incidindo nesse erro. Além disso, seria bom começar a fazer as coisas direito, porque a gente nunca sabe que tipo de gente pode estar por trás de uma autoridade, entendeu? O quanto ela pode fazer para prejudicar a cena ou, na melhor das hipóteses, ajudar que a cena melhore, né? Afinal de contas, somos interessados. Nós, do Maringuaça, alguns de nós tocam em bandas, né? E vocês, que por acaso não tocarem em bandas, mas são partes do público.
Bom, enquanto essa fiscalização não rendeu alguma coisa, eu convido os ouvintes a comparecer ao Tribus Bar, sábado, dia 7 de fevereiro, onde eu e a fantástica banda Salamander fará mais uma de suas apresentações, podendo esta ser a última, até porque a banda não se sabe até quando vai durar. É isso aí. Rafael, mais algo a acrescentar?
Além disso, né, nesse mesmo dia vai ser a inauguração do novo sistema de som do Tribus Bar, né? Ainda com a presença do Cockroaches, Brian Oblivion e os Raios Catódicos e Stoned Beavers. Não percam, apenas R$5, não é isso, Léo? R$5 de entrada, espetinho de gato a R$2 e, bem, toda aquela moçada que você conhece, você confia. Léo?
Bom, mais nada. Agora vem o último bloco aí pra vocês.
É isso aí, pessoal. Nosso parceiro gótico foi embora porque a mulher dele começou a ligar pra ele. Ele deve sair às pressas daqui.
Mas continuaremos.
Cara, vou dar um seguinte informe. Nós, de férias, nós ganhamos dois presentes que foram... Cara, eu fiquei muito feliz, cara. Começou o primeiro presente foi uma mesa de som.
Oi,
que o Hugo fez...
O Hugo
fez uma doação pra gente. Nós ainda não estamos usando a mesa, mas logo a gente vai lá buscar com ele.
Agradecer ao Luiz, que até hoje emprestou ele pra gente.
Filé, cara. Nossa, muito obrigado, Luiz. Quebrou um galho enorme pra gente.
E, Luiz, sempre, nunca vou esquecer sua pizza doce com maionese.
Ai, que nojo, cara.
Vai ficar gravado em minha memória, aquela cena tosca.
Eu nem lembrava disso, cara. A gente ganhou um outro presente também, cara. Que, assim, foi entregue pra mim, mas eu considero como um presente dado ao Maringuazo, que foi um CD da Imitável Fábrica de Jeeps.
Eu só vou considerar esse CD o dia que ele chegar em minha casa, por enquanto eu vim em mãos alheias. Não escutei ainda do CD, mas agradeço já desde já.
Os informes aí, dia 14 de fevereiro, vai ter uma noite de muito metal no Tribus com Dismal Foresight e a estreia da nova formação Battle Lord, do nosso querido amigo Fogueira. O que mais que vai ter? Tem mais uma. Eu esqueci a outra, velho.
Dunité.
Tem uma guilhotina de Presidente Prudente. E Luxfresh, daqui de Maringá também.
Isso, tava quase apanhando.
Do nosso amigo Flávio. Pessoal, quem quiser adesivo aí, é só falar pra gente. A gente ainda tem alguns ainda. Tem uns 10 ou 15 adesivos.
A gente não vai cobrar nenhum custo, na verdade.
É, verdade. Dia 20
de fevereiro. Não, vamos fazer o seguinte. Traga uma cerveja. De preferência uma caixinha, mas se a crise estiver apertando você, traga uma latinha só para continuar.
E a gente dá um adesivo.
E vai ganhar um adesivo. Mas se não tiver essa vez também, Rockcast, se for ajudar a gente a divulgar, pode pedir que a gente dá na faixa também.
Você dá na faixa?
O adesivo.
Dia 20 de fevereiro também tem a Zombilly com uma banda muito foda, cara. Acho que é lá dos Estados Unidos. Meu irmão, Psycho Billy from Hell. Negócio, tá ligado?
From Hell.
É, vai ser do caralho.
Veremos.
E vamos fazer um sorteio hoje, cara.
Um adesivo?
Não, um adesivo e uma cerveja. O cara...
A cerveja vai ser cobrada onde?
No Tribus Bar.
Tá bom.
O décimo post...
Décimo não, 28º.
Não, o décimo post do programa 13, o cara que postar em décimo lugar vai ganhar um adesivo e uma Antártica garrafa.
O cara não pode escrever eu...
Não, aí é que tá. Tem uma regra. Você não pode postar abaixo de si mesmo. De boa, si próprio, boa. Sei lá.
Tem que ser alternado.
Entendeu? Tem que ser alternado. Por exemplo, eu vou lá, posto, eu falo, tipo, eu, aí não posso postar embaixo. Vou ganhar, blá blá. Não posso. Entendeu? Então o décimo.
Se fosse
post...
até eu ia colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Décimo, ganhei.
O décimo cara, o décimo comentário no nosso blog, maringuaca.blogspot.com, vai ganhar um adesivo e uma cerveja totalmente no Vasco, na faixa Ponte Preta, lá no Tribus Bar.
Aliás, vou deixar um recado, CDX, cadê a minha camiseta?
G branca, né?
É.
Eu esqueci de relembrar.
Não,
eu lembrei, no mesmo dia eu lembrei.
Eu só vou pagar depois que eu receber, então.
E, pessoal, muito obrigado a todos que escutam.
Não, mas calma, que eu tenho mais um porre que...
Você tem? Então conte.
Certa vez, aquele carnaval do Olímpico era foda, cara. Era um tempo de...
Todos os seus posses foram lá, né, cara?
Não, tem vários já, mas alguns históricos estão lá. Eu não sei se era carnaval ou se era noite tropical, sei lá. Sei que não tinha tanta bebida no carro. Tinha um camarada meu que trabalhava numa distribuidora de alcoólicos anônimos. Ele arrumou aquelas caixas térmicas de latão, assim, né? Cara, a gente chegou com o negócio lotado e não era de cerveja. Tinha uísque, marula... tinha de tudo lá, cara.
Vodka.
Você pegava o que você quisesse. Cara,
era basicamente isso, assim. Tinha de tudo. Acabamos com o negócio.
E
tá, fomos pro negócio.
Você dormiu dentro da caixa térmica, na água gelada?
Não, não tinha batido. Assim que a gente foi entrar, a gente deixou com os tiozinhos da portaria lá conhecer nós, né? Que a gente era sócio. Aí no final da balada, vambora, vamos. Cadê o carro? Nossa, um outro camarada que tinha uma caminhonete.
Não acredito nisso.
Que nós ia levar de volta na caçamba dele, né? Cadê o lazarento com a porra da caminhonete pra nós levar embora? Porque não cabia dentro de um carro.
Não, não cabe.
A gente testou num Santana.
Não cabe.
Santana quanto? Uma Paraty.
É grande,
num Corsa. Tá, resumindo, não cabia. Aí olhei pro cara e falei, ó, negócio é o seguinte, meu irmão, nós já tá fudido mesmo. Abraça um lado dessa porra dessa caixa. Não
acredito nisso.
Que eu vou abraçar o outro e nós vamos carregar até lá em casa.
Ah, que ótimo.
Como a gente mora perto do estádio ali, começamos a maratona rumo a casa. Não, mas isso era 8 horas da manhã já, né? A gente tava indo embora.
Devia estar sóbrio pra caralho. Pra ter uma ideia absurda dessa, né?
Já tinha até. Ah, mas não tinha outra opção, não era nem ideia. No busão o cara ia deixar nós entrar com aquela porra lá. E não sei nem se nós tínhamos dinheiro também. Sei que nós indo embora, a gente já tinha ido aquela, do Olímpico até o Balão ali.
Sei.
Passamos ali na frente da Moinho Vermelho, Vermelho de sala. A gente tava embaixo ali antes de chegar no sinaleiro. A lei perdeu e falou, vamos dar. Ele falou, não aguento mais, cara. Falei, vamos sentar e descansar um pouco, depois não leva, cara. Tem até.
Tem uns 3 dias pra levar a gente.
Beleza, sentamos em cima da caixa assim. Vamos fumar um cigarro, né? Já descansar.
Tamo na bosta mesmo?
Sentamos assim, cara. Acho que foi uns 2 minutos depois, né? Eu tava fumando cigarro assim, cigarro na metade. De repente veio um. Sei lá, cara, teve uma batida lá, não lembro o carro que era. O carro acertou a bunda do outro lá, mas deu no meio, assim. Parou e nós sentados lá do lado, tipo, vendo, tipo assim, como se estivesse na sacada de casa olhando a batida. Aconteceu tudo isso daí, carro vai, você viu, ouvir, dá testemunho, falei, eu não, vou me comprometer com porra nenhuma, não. Né? O problema é teu, cara, o carro é teu, né? Tava muito louco já. Falou, vi, mas o policial, do jeito que eu tava louco já, ele não vai aceitar testemunho nenhum, né? Aí eu sei que, tipo, né, já tava quase erguendo a caixa de novo, continuar a maratona rumo a casa. Passa o filho da puta da caminhonete, que era pra ter levado.
Que era o cara.
Que era o cara.
Nossa.
Resumindo, o cara foi dar uma como era num hotel ali pra baixo, abandonou nós, esqueceu da gente, só viu nós ali por causa da caixa térmica, cara.
Nossa.
Parou o carro, aliás, na verdade, quase deu um rodo com o carro.
Que ótimo.
Mas, e, né, tava ruim.
Aí colocou a caixa térmica em cima da caminhonete, ele parou.
A caixa térmica e nós dois, né, cara, porque não cabia mais ninguém lá dentro, tá? Ele me deu.
Sorte,
aí fomos,
cara,
resgatados.
Bom, pessoal, então é isso aí. Depois dessas histórias, só o bloco. Pelo jeito, o Mancho tem muito mais história pra contar, porque o Olímpico rendia, cara, hein?
Não, mas, vamos... tem uma de um.
Não, vamos guardar.
Não chega a ser um porre, mas é um. Essa é curta também.
Próximo programa?
No Olímpico ainda.
1h30 já, filho da puta.
Calma, aí que a gente tá ouvindo. Tinha uma menina que a gente não gostava da roda, digamos assim, de passagem. E tinha uma outra amiga nossa, que o pai dela trabalhava, era dono de uma farmácia. E ela falou que ia na noite, lá no carnaval, baile da Bahia, sei lá que porra que era. O que nós ia fazer? Gutalax na lazarenta. Quem vai colocar o Gutalax?
Você.
Senhor Mancha, né, cara?
Lógico.
Cara, essa menina apareceu com uma coca lá, eu não pensei duas vezes. Falei, daqui o negócio. Ranquei a tampinha, ranquei tudo, cara. O bagulho não tinha cor, não tinha cheiro, não tinha nada. Cara, eu diluí, sei lá, é tipo um tamanho do potinho da Turgil, assim. Mas falaram que 3 gotinhas resolve seu problema.
Você colocou um pote do negócio?
Sim, senhor.
Ótimo.
Cara, deu 30 minutos depois, essa menina pegou e falou... Só, a gente só viu a cena, todo mundo sabia, menos ela. Puxou uma menina e falou, vamos no banheiro, vamos comigo. Aquilo lá, nós já morrendo da risada, né, cara?
Chorando já, né?
Ela devia estar lacrimejando, diga-se de passagem.
O charuto tava na ponta do beiço.
Sei que isso aí foi, aconteceu tipo umas 2 horas da manhã. Antes das 5, ela não conseguiu sair do banheiro.
Nossa.
Ela ligou o pai dela foi lá buscar ela.
Nossa.
Depois desse dia, ela nunca mais quis sair com a gente. Não sei se ela descobriu.
Caralho.
Nunca mais vi na minha vida.
Sorte sua. Bom, pessoal, então fica aí. Dia 14 de fevereiro, Metalzão no Tribus. Dia 20 de fevereiro, Zombili com seu tradicional Psychobilly na base. Fico os agradecimentos a todos que escutam essa merda. E os que, sim, não votaram na gente vão tudo tomar no meio do cu. Que mais? O 10º cara que escrever no comentário vai ganhar uma cerveja e um adesivo.
Tribão.
E um tapa na cara. Eu vou dar.
Aí fica à vontade.
Décimo cara. E é isso aí, pessoal. Eu terminar como todo bom cervejeiro, bom, cara, que eu amo vocês, cara. Mancha, te amo, cara.
Não, dispenso comentário.
Ah, agora vocês ficam ao som de A Inimitável Fábrica de Jipes. Abraço.